Senhores deputados, vamos então à última audição desta maratona de hoje sobre a proposta de lei do Governo relativa à disponibilização e utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública. Eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Almirante Torres Sobral, ao Sr. Major Paulo Balsinhas e ao Sr. Major Alexandre Leite, que aqui representam o Gabinete Nacional de Segurança, e queria editar duas notas complementares, uma de pedir desculpas, que lhes é devido pelo atraso relativamente à hora para que inicialmente foi fixada esta audição, e uma segunda nota de agradecimento pela imediata disponibilidade que o Sr. Almirante manifestou para estar aqui na Assembleia da República, tanto mais que foi contactado apenas no final da tarde de sexta-feira. Bom, e sabemos que provavelmente poderia ter já outros compromissos, mas foi no decorrer das audições realizadas na tarde de sexta-feira que se manifestou necessário a todos os grupos parlamentares termos também aqui a presença do Gabinete Nacional de Segurança, e daí a diligência ser feita imediatamente após a conclusão da reunião de sexta-feira. Sr. Almirante, tem desde já a palavra para uma intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus respeitos. A minha intervenção inicial irá versar dois aspectos. O primeiro será uma história curta da já longa vida da Autoridade Nacional de Segurança, para lhe explicar as várias vicissitudes que tivemos, e depois uma constatação sobre a nossa participação na elaboração desta proposta de lei. Portanto, a Autoridade Nacional de Segurança, OTAN, era assim que era chamada, foi criada no final dos anos 50, decorrente da nossa adesão à NATO, com base num acordo datado de 4 de abril de 49 entre a NATO e os países fundadores. Desde 1997, através do decreto 217 de 20 de agosto, está integrada na presença do Conselho de Ministros e dependente do Primeiro-Ministro. Anteriormente, e entre os finais dos anos 80 e 1994, foram publicados os SEGNACs 1 a 4, que contêm as normas nacionais para proteção, de um modo geral, a tudo o que se refere à matéria classificada. Até essa altura, a atividade era regulada pelas normas NATO. O SEGNAC 1 dizia respeito à segurança da informação classificada, o 2, segurança industrial, tecnológica e de investigação, o 3, segurança das telecomunicações, e o 4, segurança dos sistemas de informação. Foram publicados entre 1988 e 1993. Os SEGNACs, publicados sobre esta forma, de resoluções do Conselho de Ministros, foram, ao longo de 20 anos, foram ficando desatualizados, em resultado das publicações de diversas leis, como as do Segredo de Justiça, do Segredo de Estado, do Segredo Profissional. Deste modo, e ao longo desse período, as diretivas comunitárias e, sobretudo, as da NATO, trouxeram uma grande variedade de novas normas em publicações de diversos formatos. Depois tenho um documento deste para lhe deixar. Se quiser, posso dar já um que eu tenho aqui no canal, não? Muito bem. Na impossibilidade de atualizarmos os SEGNACs, optou a Autoridade Nacional de Segurança pela publicação de normas técnicas, introduzindo nova doutrina. Essas normas técnicas são, na sua maioria, editadas em publicações do Gabinete Nacional de Segurança e colocadas no site respectivo. A Autoridade Nacional de Segurança, no decorrer da sua vida, esteve tutelada inicialmente pelo Primeiro-Ministro, Presidente do Conselho de Ministros, e entre 1982 e 97 pelo Ministro da Defesa Nacional, voltando novamente à tutela do Primeiro-Ministro até ao presente. Através de diversas leis orgânicas foram atribuídas mais funções, nomeadamente novas missões e atribuições, como a inclusão da Autoridade Nacional de Distribuição, que é encarregada de produzir, distribuir e controlar todas as cifras usadas no país. Em 1997, e sob a tutela do Primeiro-Ministro, estendeu as suas responsabilidades à segurança das matérias classificadas nacionais, na medida em que, até essa altura, era exclusivamente trabalhava no foro da NATO e outros parceiros ao abrigo de acordos internacionais, como os da União Europeia. Nos últimos 10 anos, a segurança da informação evoluiu muito depressa e, em poucos anos, a Autoridade Nacional de Segurança foi alvo de outras leis orgânicas que acrescentaram responsabilidades no campo da credenciação das unidades certificadoras da assinatura eletrónica e da estrutura do sistema de certificação eletrónica do Estado. A principal preocupação neste período foi assegurar a formação adequada dos seus quadros, que estavam distribuídos por 8 equipas multidisciplinares com missões bem definidas. Assim, e de parceria com o CEGER, assegurou-se a formação de técnicos qualificados em tecnologias de informação e comunicações, sobretudo nas normas ISO, entre outros cursos de longa duração, com universidades nacionais e estrangeiras. O gabinete tem, em média, 6 a 8 pessoas todos os anos a fazer mestrados e pós-graduações, e outros 6 a 9 pessoas frequentando a National Defense University em Washington, que é uma universidade do Ministério da Defesa americana, e que foi muito avançada em termos de questões de segurança da informação. Foi com eles que se trabalhou na elaboração do estudo da Estrutura Nacional de Segurança da Informação, trabalho muito completo e atual, que foi entregue em 2004, e sob a direção da UMIC, dirigida pelo Dr. Diogo Vasconcelos, infelizmente não se conseguiu dar andamento às propostas. Entretanto, em cooperação com a nossa congénere israelita, prepararam-se cursos de segurança industrial e de segurança de matérias classificadas, onde se colocou a doutrina da NATO e a experiência dos israelitas. Este curso é ministrado durante todo o ano, sendo cerca de 40 pessoas que atendem a cada curso, e fazemos 6 a 8 por ano, e é oferecido, não custa nada, demora uma semana. Mais tarde, em 2011, voltou-se à questão da cibersegurança, que preocupava muito os decisores políticos. Foi criada uma comissão instaladora que produziu um extenso e completo relatório. Em 2014, com uma nova lei orgânica, Decreto-Lei 69, de 9 de maio, foi criado o Centro Nacional de Cibersegurança sob a jurisdição da Autoridade Nacional de Segurança. E é com gosto que lhes posso afirmar que, no tocante à maior prioridade, a detecção de ataques, já se atingiu a capacidade operacional. Está a funcionar. Começamos a funcionar a 7 de outubro. 6 meses depois, tínhamos o equipamento instalado, as pessoas recrutadas e tudo a funcionar, e fomos alvo de uma inspeção da NATO. Queria-lhes dizer que a Autoridade Nacional de Segurança não tem nenhuma comissão fiscalizadora. Portanto, não está prevista. Mas, em compensação, levamos 2 em 2 anos com uma inspeção muito rigorosa da NATO e outra da União Europeia. Vêm 5 técnicos altamente especializados em diversas matérias que, durante uma semana, passam cá em Portugal e vão ver tudo de fio a pavio, e sai um relatório, e, felizmente, nos últimos anos temos passado bem. Em 2010, houve ainda uma nova lei orgânica que atribuiu ao GNS a capacidade de cobrar taxas para retribuição de diversas atividades que foram conjugadas numa portaria. Deste modo, o gabinete, nos anos seguintes, assegurou uma estabilidade financeira cujas despesas são cobertas pela receita em cerca de 85%. É com bastante prazer que lhes digo que somos dos poucos serviços do Estado que só dependemos do orçamento em cerca de 15% das nossas despesas. A presente lei, agora na segunda parte, portanto, já cingindo-me à atual lei, fixa os princípios e as regras gerais e os requisitos e as condições a que as plataformas eletrónicas devem obedecer, sendo ainda estabelecidas as obrigações e as condições de interoperabilidade das mesmas entre si, bem como com o portal dos contratos públicos e com outros sistemas de entidades públicas. A presente lei estabelece ainda as regras, os requisitos e as especificações técnicas a que as comunicações e as trocas de dados e de informações processados através de plataformas eletrónicas, nos termos estabelecidos do CCP, devem obedecer. O agora proposto visa criar um novo modelo de governance, baseado numa entidade supervisora deste mercado, o IMPIC, atendendo às competências que detém em matéria de contratos públicos, que é a entidade que deve assegurar o licenciamento, a monitorização e fiscalização das plataformas eletrónicas de contratação pública. Por outro lado, o quadro legal a implementar exige ainda a existência de uma entidade credenciadora que, atendendo à elevada complexidade e tecnicidade desta atividade de credenciação e pela especial aptidão que esta entidade possui para atuar como autoridade credenciadora, bem como pelo facto de se encontrar integrada na presidência do Conselho de Ministros, permite garantir uma forte hierarquia de segurança. Foi entendido que deve ser o Gabinete Nacional de Segurança a entidade competente para assegurar a credenciação das plataformas. Os contributos do GNS para a elaboração desta proposta de lei basearam-se nos seguintes fundamentos. Diretamente, através das atuais atribuições do GNS, enquanto entidade supervisora e credenciadora para os assuntos relacionados com a certificação eletrónica no domínio do sistema de certificação eletrónica do Estado, portanto, que é uma atividade que desempenhamos há cerca de 8 anos, e do domínio, quer do Estado, quer do domínio privado, estamos a certificar 5 plataformas do sistema de Estado e 2 privadas. E no âmbito da cidadania europeia, enquanto Autoridade Nacional para a Certificação dos Sistemas de Recolha de Declarações por Via Eletrónica, também estamos a fazer atividade nesse setor. A iniciativa da cidadania europeia permite que 1 milhão de cidadãos da União Europeia, de pelo menos 7 países da União, convidem a Comissão Europeia a apresentar propostas legislativas em domínios em que a União Europeia tem competência para legislar. Estes registros são feitos em sistema eletrónico online e as regras e os procedimentos que regem a iniciativa da cidadania estão definidos num regulamento da União Europeia, adotado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia em fevereiro de 2011. Dado o anterior enquadramento, importa agora materializar e enquadrar de forma genérica as opções tomadas na letra da lei no que diz respeito à segurança das plataformas e dos dados por este processados. O modelo de gestão de tecnologia da informação e de gestão da segurança é baseado nos estándares mais reconhecidos pela indústria, nomeadamente a família das ISO, sendo a 20.000 e a 27.000 as mais indicadas. Neste particular, houve especial atenção em não onerar as entidades gestoras das plataformas com a necessidade de obter a certificação nas normas, mas apenas a obrigatoriedade da sua implementação. O modelo de supervisão das auditorias de segurança, seguido pelo Gabinete Nacional de Segurança, é baseado nas recomendações europeias que incentivam para que sejam os players do mercado com competência a realizar estas auditorias de segurança. Este é o modelo em vigor no Gabinete Nacional de Segurança para os portadores de serviços de certificação eletrónica e que agora é posto em prática nesta proposta de lei. Portanto, não vamos fazer nada de novo. Já fazemos isto há 8 anos e com sucesso, até porque não houve reclamações. Resumidamente, a autoridade, o Gabinete, devido os requisitos e competências dos auditores de segurança, materializada na nossa norma técnica D01 e disponível no nosso website. E são os potenciais auditores de segurança, pessoas coletivas ou singulares, que se podem submeter a um processo de credenciação para conseguirem tal habilitação. Ainda neste âmbito, o Gabinete relaciona-se estreitamente com os auditores de segurança e tem sempre a última palavra na decisão sobre a auditoria. A lista dos auditores é publicada no nosso website e há cerca de meia dúzia, não? Se eu não estou aí.
São 5.
São 5, pronto. É esse o número.
Mas estamos a fazer uma ação de marketing para ver se conseguimos também mais auditores.
Atualmente, os auditores que realizam as auditorias são credenciados pelo GNS e estão numa lista. O GNS disponibiliza um conjunto alargado de normas que enquadram as atividades referidas anteriormente, nomeadamente Norma Técnica 01, requisitos para a credenciação do auditor de segurança. 02, requisitos mínimos de segurança física das instalações, das entidades certificadoras. 03, requisitos para entidades certificadoras que emitem certificados qualificados. 04, regras para a auditoria de entidades certificadoras que emitem certificados qualificados. E 05, norma técnica sobre as regras para a certificação dos sistemas de recolha de avaliação eletrónica que tínhamos falado.
Estas estão associadas à iniciativa de cidadania europeia.
Logo que esta proposta de lei entre em vigor, o Gabinete Nacional de Segurança iniciará a mesma política, publicando novas, mais normas no âmbito das plataformas eletrónicas de contratação pública, que ajudem a enquadrar as especificações próprias das atividades dos auditores e de auditados. As normas estão numa fase bastante grande já de adiantamento e não foram publicadas porque estamos à espera da publicação da lei, pode haver alguma alteração. Ainda no âmbito da certificação eletrónica, estão credenciadas 5 entidades certificadoras públicas e 2 privadas. A lista dessas entidades de certificação estão descritos em detalhe no website do gabinete e na Trusted List, Trusted Service Status List, abreviadamente designada por TSL, portanto, que é mais é baseada numa norma europeia, a TSL, para o efeito e é gerida por uma entidade própria em cada Estado-membro. Em Portugal é o GNS e disponibilizada em duas versões, formato PDF Human Readable e formato XML Machine Readable. Considerando que os potenciais candidatos à credenciação cumprem atualmente e na generalidade com os requisitos definidos na proposta de lei, o processo de criação em vigor, portanto, que irá ser colocado em vigor, em regra, não excederá os 60 dias, segundo as nossas previsões. E é tudo aquilo que se me oferece dizer neste momento. 60 dias. Eu repito, dado que os potenciais candidatos à credenciação das novas plataformas que já estão a funcionar cumprem na generalidade, porque nós sabemos, porque estamos informados e porque temos um hábito de trabalhar em conjunto com o CEGER de longa data. O processo de credenciação futuro não excederá, na nossa maneira de ver as coisas, mais de 60 dias, porque elas estão muito perto de irem cumprir. Eu referi certas coisas aqui, porque tive o cuidado de ouvir e ouvi três vezes os filmes que foram feitos das audições de sexta-feira. E, portanto, adiantei-me para poupar serviço e está aqui respondido todas as perguntas que fizeram na altura. Mas isto é aquela eficiência dos militares.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Nós registamos... Nós registamos, é sempre aqui um significativo, enfim, um momento quando... De regresso à legislatura anterior, em que estive como miliciano na Comissão de Defesa, não é? Mas é uma experiência de cor de boa memória para aquilo que aprendi, sobretudo. Vamos passar aqui à fase de debate pelo Partido Socialista, Sr. Deputado José Magalhães.
Obrigado, Sr. Presidente. Eficiência com eficiência se paga. Gostaria de cumprimentar o Sr. Almirante e de lhe dizer que a exposição que nos traz ajuda, efetivamente, à ponderação que temos que fazer. Eu encontrei, numa pesquisa, cerca de 32 referências ao GNS, nesta proposta de lei, julgo que deveria haver uma 33ª. Porque há normas aqui inseridas que aludem a standards ou a normas internacionais, sem especificarem quem é que certifica, que elas são normas aplicáveis e relevantes. Vou dar dois exemplos muito rápidos. No artigo 43 diz que deve ser garantido que todos os dados críticos da plataforma eletrónica são seguros e autênticos, devendo, por efeito, ser utilizados algoritmos e chaves fortes de acordo com as normas internacionais. Falta aqui um segmento. As normas internacionais consideradas relevantes ou certificadas ou o que quer que seja pelo Gabinete Nacional de Segurança. À semelhança, aliás, do TSL e de outras identificações que também são pedidas ao Gabinete. Está no seu código genético. O outro caso em que isto acontece é o artigo 52, em que... 52 ou, só um instante... 52, sim, 52, número 5, em que se refere as plataformas eletrónicas devem assegurar que a informação relativa a parâmetros críticos de segurança da plataforma eletrónica não está armazenado em claro, devendo ser cifrada com recurso a algoritmos correntes fortes e chaves fortes, conformes às normas internacionais, sendo a gestão de chaves parte integrante do sistema. Há, obviamente, normas internacionais, mais uma vez, indicadas como relevantes ou indicadas como usáveis ou aplicáveis pelo Gabinete Nacional de Segurança. Portanto, a primeira observação é em relação a competências que o Gabinete tem que ter, só pode ser o Gabinete a fazer esta indicação, julgo eu, dentro do sistema de governance que está desenhado. E, portanto, é a chamada 33ª referência. A segunda questão que se pode, julgo eu, corretamente suscitar é que os parâmetros, as novas exigências, o Sr. Almirante sublinhou, não são radicalmente exigentes são incrementáveis, são atingíveis, e de onde o prazo de 60 dias que nos anunciou que acha viável para verificar o seu cumprimento ou não cumprimento. Julgo que o Sr. Abrantes está a pressupor ou conhece coisas que nós não conhecemos, designadamente quanto à regulamentação por portaria, de especificações ou de parâmetros, porque eu não sou capaz, face ao que está parametrizado neste articulado, de calcular um prazo tão estrito, mas felizmente não tenho essa responsabilidade. Essa responsabilidade é sua e para o nível de informação que sobre a matéria tem. Gostava de confirmar essa fundamentação, em que é que ela assenta. Porque eu compreendo que seja uma preocupação dos operadores saber se são procedimentos morosos. Já conseguimos esclarecer que as referências aos ISOs vários, portanto os standards definidos pela Organização Internacional Competente, são modelos inspiradores, não se quer uma certificação ISO, quer-se uma obediência aos standards, mas não um procedimento inspectivo do qual decorra uma credenciação específica, com os tempos demora. De onde a expressão subtil, que eu não tinha percebido no início, não é? Baseado no... Não tinha percebido. Só para concluir, porque o Sr. Presidente obriga-me a fazer as perguntas de jato. E tem razão. Exatamente. Como é que tem garantidas condições para estas auditorias se realizarem e qual é o impacto que acha que estes parâmetros terão nas condições para ficarem no mercado dos operadores? Ou até de novos entrarem no mercado?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Almirante, tem a palavra para responder.
Eu julgo que, começando pelo fim, que é mais fácil, não é? Portanto, a experiência que temos com as atuais 7 entidades que fazemos a credenciação é de molde a dizer-nos que, digamos, a aplicação das boas práticas, porque é, no fundo, isso que sobressai da aplicação da ISO 27001. São boas práticas que ainda não chegaram às normas europeias, onde chegar, e, portanto, enquanto não houver mais nada, há as boas práticas, 27001, e com a nossa experiência das anteriores plataformas, nós tivemos uma maneira de fazer as coisas que eu chamo de profilaxia. Isto é, nós não procurámos parar as coisas, parar o entusiasmo das plataformas. Nós fomos dando sugestões, fomos explicando que assim não podia ser, que era preciso melhorar a CLI, fomos sendo muito pacientes e as coisas resultaram. Portanto, elas hoje em dia, ao fim de 8 anos, está tudo a cumprir todo o normativo. Julgamos que os 60 dias que são válidos se não nos pedirem 10 ao mesmo tempo, não é? Portanto,
tem que ser requerida, claro.
Claro. E digamos que achamos que também que o processo que vamos adotar, a governance, com auditores que são, portanto, auditores privados, não é? Que têm um atestado nosso depois de examinarmos o seu nível de conhecimentos, esses auditores são suficientes para fazer a parte mais substancial do caminho. Consideramos também que, do nosso conhecimento que temos das plataformas atuais, 4 delas, pelo menos, estão bastante adiantadas, não é? E, portanto, isso é um prazo que nós estimamos 60 dias. É um prazo típico nosso, porque no âmbito de outras atividades, como a credenciação de pessoas singulares, credenciação de empresas, licenciamento de empresas de defesa para venda e produção de armamento, o prazo que nós temos estabelecido da estatística que realizamos nos últimos 10 anos permite-nos dizer com certa certeza que qualquer processo deste estilo, que exige sempre um conjunto alargado de atividades, não demora mais de 60 dias. E temos esse aspecto analisado nas normas do CIADAP-1, que nos obrigam todos os anos a explicar à tutela como é que nós procedemos e se efetivamente andamos abaixo ou acima dos 60 dias. Estamos a andar sempre abaixo. E, portanto, estamos firmemente convictos que, dada a situação e dado o empenhamento que eles irão ter, que... mas também tudo depende, porque é um processo interativo, porque eles vão aparecer com um conjunto de deficiências, nós vamos lá falar com eles e vamos dizer, atenção, estas deficiências têm que ser resolvidas, e depois tudo depende deles a resolverem ou não. Portanto, se eles tiverem boa vontade como os anteriores tiveram, aquilo vai se resolvendo de per si e chegamos ao fim dos 60 dias e está a funcionar. E essa é a nossa ideia. Veja lá, eu gostava que o Balcinho falasse cifras.
Exatamente.
Senhor Major, estou aqui para ficar registado.
Certo.
Vocês é o nosso, não sei se sabe, produzimos uma cifra nacional, por capacidade até secreta.
Mas isto está-se agravado.
Para levar as entidades. Mas não é essa que nós vamos utilizar. Mas para fazermos isso, tivemos que estudar bastante em termos de tecnologias de cifra, e o nosso técnico para isso, o Major Valcinhos, ele já nos explicasse aquela sua pergunta do meio.
Major, se der licença. O refiro tem realmente pertinência, mas a expressão que nós colocámos propositadamente, e são expressões que basicamente aparecem em referências internacionais, quando se fala em chaves fortes, algoritmos robustos, tem a ver que este tipo de tecnologia, quer cifras simétricas, quer assimétricas, o grau de segurança varia muito consoante o tipo de poder computacional que está em vigor no momento. Quando nós referimos chaves fortes, a indústria tem neste momento que existe um algoritmo standard simétrico, existe um algoritmo standard assimétrico e dimensões de chaves. Ora, na intervenção final do Sr. Almirante, quando referiu que nós, após publicação da lei, iremos emitir as nossas normas técnicas, são a especificação em norma técnica para poder ajudar as entidades a implementar. Se bem que o facto de elas serem genericamente aceites, é basicamente o que estão a ser implementadas nas atuais plataformas. Nós temos apenas algum conhecimento reduzido do que está implementado, mas basicamente, para a encriptação, todas as plataformas utilizam o Advanced Encryption Standard, que é um standard. A diferença poderá ser, usam chaves 128, usam chaves 252, há requisitos mínimos relativamente à dimensão, mas esses são uns dos pontos que vão ficar expressos nas nossas normas técnicas que ajudam as entidades a poderem explicar melhor. Falou também na implementação das várias ISO. A nossa norma técnica D01, no que diz respeito aos auditores de segurança, se analisarem bem a norma, o que é que se refere? Um conjunto muito alargado de competências e também de experiência. Atualmente, todos os auditores têm estas competências. Quando nós dizemos que não pretendemos a certificação, o que nós queremos dizer é que as entidades gestoras de plataformas não vão ter que gastar dinheiro desnecessário para encontrar a certificação, porque basicamente, não é nada contra, mas a certificação que eu faço são entidades internacionais. Nós estamos preocupados que eles implementem. Mas não é que implementem o conceito, não, eles vão implementar mesmo a gestão da segurança. Mas não vão estar preocupados em ter mais um conjunto de auditores que vão cá passar X dias periodicamente e depois há uma entidade internacional que vai passar o atestamento. Isso, no fundo, serve de confiança à indústria. A nossa expectativa, muito séria, é que estas entidades, depois de implementarem, vão pensar em dar o passo por elas próprias. Já que implementámos, porque é que não pedimos a certificação, pomos o selo no nosso website e damos maior confiança aos nossos potenciais clientes. Mas o nosso objetivo foi que as plataformas não gastassem dinheiro desnecessariamente, porque temos a noção que elas vão ter que gastar mais algum dinheiro, especialmente porque é um conjunto de regras ao nível do pessoal que tem que ser mantido. Tem que haver segmentação de funções, mas as verbas não têm a ver com sistemas, têm a ver com gestão da segurança, que é o mais importante, e às vezes a segurança aumenta, não gastando dinheiro em tecnologia, mas gastando tempo em procedimentos. E esse foi o princípio fundamental. Como o senhor referiu, os 60 dias, vamos imaginar, nós partimos do pressuposto que não há nenhuma entidade
a proposta de lei refere em prazos. Não há nenhuma entidade que submeta a acreditação se vir que tem coisas que não cumpre. Ou seja, a entidade, cumprindo os requisitos, o tempo que o gabinete vai ter para processar nunca passará aos 60 dias, mas é um prazo indicativo. As plataformas nunca serão prejudicadas se por acaso houver algum problema com estes 60 dias por parte do gabinete. Isto foi logo uma das coisas que pessoalmente tinha referido nas orientações iniciais para a feitura da lei, a preocupação em ser exigente, mas exigência dentro do que é razoável. Foi sempre esse o princípio orientador.
Para a parte inicial, estamos a fazer de trás para a frente das competências. Eu gostava de falar um bocadinho sobre a constituição do pessoal do gabinete. Nós temos 60 pessoas a trabalhar no gabinete e 20 no Centro Nacional de Cibersegurança. Para o Gabinete Nacional de Segurança, que é aquele que existe há mais tempo, a escolha do pessoal que vai trabalhar para lá é feita pessoalmente pela autoridade. Portanto, eu escolho a pessoa que tem o perfil exato, que eu conheço, que sabe fazer determinada ação e vai para lá por uma comissão de serviço que é prorrogável por vários anos. O Major Balsinhas está comigo há 11 anos, eu vou fazer 13, e o Major Leite, que é jurista, também já estava uma série de anos. E, portanto, há uma certa estabilidade nas pessoas. Essas pessoas que vão para lá, eu não sei se têm ideia, mas as Forças Armadas mudaram muito ultimamente. Portanto, eu gostava de aproveitar para lhes falar, porque isto comparado com o tempo quando eu entrei para a Marinha com 16 anos é uma vida totalmente diferente. Hoje em dia, os grumetes e os marinheiros entram para um regime de contrato, como sabem, com o 12º ano. Pronto. E têm uma oportunidade, porque têm facilidades para estudar, e vão estudar e tiram cursos. Portanto, os marinheiros que lá têm e os cabos é tudo engenheiros e tudo doutores. Portanto, pronto. Os sargentos, que são técnicos, porque eu só tenho sargentos de comunicações e, portanto, especializados na coisa, alguns são doutorados. Portanto, já chegámos a isto. Tenho um toque que me faz a contabilidade, sargento-mor, não é? Portanto, é um luxo. Tenho um serviço de luxo. Pronto. Os oficiais, no mínimo, têm dois mestrados ou um doutoramento. Porque é assim que hoje em dia se está nas Forças Armadas. E, portanto, nós, com o nosso processo de incentivarmos a formação avançada de oficiais, sargentos e praças, temos um conjunto de técnicos muito em dia. Claro está que também temos pessoal, não temos só pessoal militar, portanto, digamos, o número de pessoas, temos pessoal dos três ramos, da GNR, temos bastante gente da GNR, da PSP, e temos três civis, portanto, em 60 pessoas. E, portanto, é um paraíso trabalhar nestas condições. Devo-lhes dizer que eu sou diretor-geral há cerca de 20 anos e nunca estive num sítio tão bom como este. Porque aquilo corre tudo limpinho, não há hierarquia, disciplina e normas, está tudo bem.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Ficamos também satisfeitos. Esta comissão é também da administração pública. É evidente que as Forças Armadas são aqui um segmento muito especial, mas é com gosto que ouvimos um alto dirigente dizer que tem, não só que tem gosto no que faz, mas tem condições para desenvolver a missão que está cometida, e registamos isso com satisfação, porque, enfim, nem sempre é assim nas audições que temos feito aqui ao longo destes 4 anos, como compreenderá. Passamos ao PSD. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se isto funciona, porque há aqui um problema com o meu micro, mas acho que sim, está. É audível. É audível. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, o Sr. Almirante, e os mais nossos convidados. Agradeço a exposição inicial que nos fez e também resistindo o facto de nos deixar a intervenção por escrito, que é sempre fácil depois de consulta e de análise, que é bem mais fácil do que ouvir a audição em vídeo ou em registro áudio. O Sr. Almirante fez aqui uma afirmação interessante, responde à verdade, mas é uma afirmação interessante quando diz que nós não vamos fazer nada de novo. Nós não vamos fazer nada de novo. Na verdade, de facto, o Gabinete Nacional de Segurança já era uma entidade, já tinha permissão, é uma entidade credenciadora e fiscalizadora, portanto, das entidades que atuam no âmbito do sistema de certificação eletrónica do Estado. Bom, nos termos, mas há aqui alguma, não obstante esta afirmação, e portanto, e compreende-se de facto esta continuidade, eu julgo que haverá aqui uma ou outra coisa de inovadora nesta proposta de lei que me leva a fazer as perguntas que de seguida lhe colocarei. A verdade é que, nos termos desta proposta, portanto, o Gabinete Nacional de Segurança continua como entidade credenciadora às plataformas eletrónicas e dos respectivos auditores de segurança. Muito bem. Bom, sabemos que no âmbito desta proposta de lei, o Gabinete Nacional de Segurança vai herdar um conjunto de competências ou de atribuições, se quiser assim chamar, anteriormente acometidas ao SEGER. Esta foi exatamente a afirmação que antecedeu esta audição. E eu até diria mesmo, e os meus ilustres colegas deputados poderão confirmar, 90% das competências. Foi essa a afirmação. E aí a pergunta que eu gostaria de colocar é se o quadro legal regulamentar previsto nesta lei, de facto, está ajustado àquilo que eram as competências que já detinham e aquilo que são as novas competências que passam a deter no âmbito desta reconfiguração da vossa missão no âmbito da contratação pública por plataformas eletrónicas. E já agora uma segunda pergunta. É se este novo quadro legal também está ajustado, enfim, àquilo que é a complementariedade de funções. Eu disse complementariedade, de facto, elas estão perfeitamente delimitadas, entre aquilo que são as funções do Gabinete Nacional de Segurança e aquelas que vão ser do INPIC, ou seja, a nova entidade licenciadora e fiscalizadora motorizada das plataformas eletrónicas, que será um sucedâneo do INSI. Portanto, se esta complementariedade também está devidamente ajustada. E aqui uma pergunta que eu gostaria de perguntar também tem a ver com a estrutura organizativa. Se a nova estrutura organizativa, já percebemos que em quadros técnicos está bem, mas se a nova estrutura organizativa, de facto, também está plenamente adaptada, ou é facilmente adaptável, àquilo que será a nova realidade com a entrada em vigor desta proposta de lei. Uma última pergunta. Quando o Sr. Almirante nos fez aqui, elucidou que existem apenas 5 auditores de segurança, neste momento, naturalmente, 5 auditores de segurança devidamente credenciados pelo Gabinete Nacional de Segurança, o que eu pergunto é se porventura não forem formados mais, vamos imaginar, se corremos o risco, eu não fiz esta contabilidade, mas se eventualmente corremos o risco de cairmos numa situação de incumprimento do próprio artigo 10º. E porquê? Do 10º da proposta de lei. Porquê? Porque os auditores de segurança não podem realizar auditorias à mesma plataforma em mais do que 3 anos consecutivos, não podem realizar auditorias sempre que se verifique qualquer situação que possa comprometer a sua independência e não pode prestar serviços de consultoria à empresa gestora nos últimos 3 anos, nem mantém com esta qualquer outro acordo ou vínculo contratual. Isto é, sem face de um tão reduzido número de auditores e atento a este circunstelismo, perfeitamente justificado, previsto na lei, se em tese ou em teoria é possível acontecer que de facto o número se revele excessivamente reduzido em face destas contingências do artigo 10º da proposta de lei do Governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Almirante, tem a palavra para responder.
Muito obrigado. Bom, peço pela última, que é mais fácil. Portanto, com a nossa experiência de 8 anos, com 5, com valores em que houve 6, o número chegou. Portanto, e fomos muito cuidadosos, porque por várias vezes rejeitámos, porque nos apareceram com soluções, aquelas soluções que eu chamo macacas, não é? Que queriam que uma empresa, um auditor de uma empresa que era subsidiada pela outra fosse fazer a auditoria, a gente disse logo que não. E, portanto, também temos essa experiência, não é? Mas, da experiência anterior, temos essa possibilidade, achamos que não é nada por aí além. Além de mais, também queria lhes dizer que as condições para se candidatar a auditor de segurança não são fáceis e, portanto, não está na nossa mão de fazer. Mas temos sempre um artifício, é que, no caso de não haver nenhum auditor, nós temos auditores para ir lá fazer o trabalho. E, portanto, e isso também já aconteceu. Portanto, estrutura orgânica foi negociado milímetro a milímetro com o MP, que eles são muito difíceis de negociar, e portanto nós lutámos durante um ano e meio com bons resultados, e há uma divisão muito perfeita entre as responsabilidades de cada um. Nós só fazemos uma parte e vamos ficar por aí, e eles fazem a outra, e portanto isto, como foi um processo que demorou um ano e meio, nós estamos há um ano e meio nisto, e está tudo muito calibrado. Foi tudo perfeitamente visto, e foram divididas as responsabilidades, e portanto, foi negociado muito. Pois, não foi fácil, portanto, vou-lhe dizer, mas foi sempre feito com muita seriedade e com muita calma, mas tivemos que nos empenhar bastante para que não houvesse problemas. Portanto, não há esse problema. Sobre competências, portanto, e sobre a passagem de competências do... Eu preciso lhes revelar uma informação que provavelmente não é vosso conhecimento, mas que é importante saber. O Pedro António Dourado, que esteve aqui há pouco tempo a falar convosco, foi meu oficial no Instituto Hidrográfico. Eu sou engenheiro e oceanógrafo, não é? E trabalhei 30 anos no Instituto Hidrográfico. Eu fico muitos anos nos mesmos sítios, não sei porquê, deve ser habitu-me, gosto das coisas e tal. Ele foi o meu oficial e trabalhou comigo durante 25 anos. E depois disso, quando eu falei que houve um período de 2 anos a 3 anos em que houve dois oficiais que foram tirar todas as especializações ISO 27001, um foi o Balsinhas, o outro foi o Andrade. E, portanto, nós estamos habituados a trabalhar um com o outro há mais de 30 anos. E, portanto, há um entendimento perfeito. Eu falo todos os dias ao telefone e sabemos perfeitamente e aconselhamos-nos mutuamente nestas coisas. E é assim que deve ser, porque o CEGER e o Gabinete Nacional de Segurança têm muitas coisas em comum, e é preciso partilhá-las, e é preciso discuti-las, e, portanto, perdemos muito tempo nessas tarefas. Mas, enfim, é aquilo que se me oferece dizer, e, portanto, não estamos nada preocupados.
Posso só dizer uma coisa, porque eu abanei a cabeça, era para explicar. Exatamente. Tal e qual.
Há bocado,
quando foi referido que 90%, eu abanei a cabeça, porque a sequência foi as plataformas eletrónicas e auditores de segurança. É que o CEGER atualmente não tem nada a ver com os auditores de segurança. Os auditores, desde sempre, foram acreditados por nós, e esse não tinha, exatamente, tinha só a ver com a parte dos auditores, essencialmente. Já agora, podendo complementar, esta relação entre o INPIC e o GNS vai ser muito mais fácil do que era a relação do CEGER enquanto entidade supervisora, porque a portaria em vigor é madrasta para o CEGER, dá competências de âmbito técnico, não é? Dá competências no âmbito de regulação do mercado. Portanto, e é complicadíssimo. Neste caso, para nós vai ser espetacular. Nós vamos estar orientados apenas para o que sabemos fazer, acreditar, credenciar as plataformas. As questões relacionadas com a atividade das entidades gestoras vai ser gerida pelo INPIC. Portanto, nós não vamos querer entrar no trabalho deles, eles não vão entrar no nosso. Parece-nos que este modelo foi um modelo que demorou muito tempo, somente teve que negociar muito bem com o Dr. Fernando Silva, mas acho que a opção para operacionalizar é perfeita. Da parte do GNS, praticamente não há reestruturação interna, nós conseguimos assegurar isto com muita facilidade.
Já sabemos tudo no... Estamos há 2 anos a preparar-nos para esta mudança, e já adquirimos pessoal que está em formação e que estará disponível dentro de muito pouco tempo para poder, portanto, a equipa é aumentada de 100%.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao CDS. Sr. Deputado Rui Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também em nome do CDS o Sr. Almirante e a equipa aqui que o acompanha nesta audição. E devo congratular e felicitar o Sr. Almirante por nos ter facilitado a vida e por ter ouvido, como referiu, 3 vezes as audições da passada sexta-feira e, portanto, de certa forma, ter esvaziado algumas das questões que iríamos aqui colocar, mas ao fim de 4 audições, obviamente que isso facilita-nos muito a vida. Até porque havia uma questão aqui que tinha sido suscitada, que era precisamente o artigo 8º, que não referia nenhum prazo para a credenciação e depois colidia, de certa forma, com a norma transitória que definia aqui um prazo de 90 dias para o licenciamento que estava condicionado à credenciação, e isso ficou muito claro pelas explicações iniciais que o Sr. Almirante aqui nos deu. Devo dizer que da análise que nós temos feito e do conjunto de audições que temos realizado, verificamos sempre que os pontos fracos, digamos assim, deste histórico da questão das plataformas eletrónicas não teve tanto a ver com questões técnicas e de segurança, mas mais o número de reclamações incidiu sobre a relação entre as entidades adjudicantes e os operadores económicos. E desse ponto de vista parece-nos que aqui a questão da segurança foi sempre uma questão a relevar. Há, contudo, algumas entidades, algumas plataformas com quem vimos e conversamos, que colocaram a questão, que foi de certa forma aqui aflorada pelo deputado do PSD, de que não tendo havido incidência nas questões de segurança, a exigência que acarreta a nova estrutura organizativa das empresas gestoras conduziria a um acréscimo de custos. Pergunto-lhe pelo conhecimento que já percebi que o Sr. Almirante tem e conhecimento profícuo e profundo destas entidades, se assim o é, se as plataformas estão preparadas, se as entidades gestoras estão preparadas para o novo figurino da nova lei. Depois eu recuperaria, salvo erro, perdoe-me por dar-me aos deputados a Magalhães, que julgo que não falamos nisso na audição anterior do CGR, mas já agora, se me permite, Sr. Deputado, um artigo 64º, que tinha sido sugestado aqui uma questão relativa aos requisitos para os ficheiros das propostas, que é bom dizer e é justo, tinha sido colocado pelo deputado Zé Magalhães, que na questão, no ponto 1 do artigo 64, a entidade adjudicante pode fazer determinado tipo de exigências de tal forma tão rigorosas quanto às características dos ficheiros que poderão, de certa forma, restringir as empresas concorrentes até ao facto de quase fazer um fato à medida, se me perdoem a expressão. Pergunto-lhe, Sr. Almirante, se esta questão que lhe coloco é assim, Sr. Almirante, se pode haver efetivamente verificar-se este problema. E fico-me por aqui e agradeço-lhe mais uma vez, Sr. Almirante, os esclarecimentos que prestou nesta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Almirante, tem a palavra.
Bom, quanto ao aumento dos custos por acréscimo de recursos, nós estamos a pedir aquilo que pedimos há 8 anos às plataformas, que tenham capacidades tais e tais, designadamente os diversas posições. E essa exigência resulta da nossa experiência de 8 anos e das normas das boas técnicas, no fundo, que é aquilo que resulta da passagem à linha da ISO 27001. E, portanto, efetivamente é recomendado que haja essas posições, é recomendado que isso exista. Não, em termos de recursos humanos também não são muitos e, portanto, não é por aí que a coisa vai. Por outro lado, esta lei vai acabar com um conjunto de práticas que custavam dinheiro e, portanto, vai diminuir, alguém vai lucrar por isso, porque a maneira como se estava a tratar dos selos era verdadeiramente escandalosa, não é? E connosco isso não teria acontecido, que nós podemos logo aquilo tudo de certeza, não é? Porque aquilo, a grande vantagem que eu tenho neste serviço é que há hierarquia e disciplina. E, portanto, isto é assim, há norma, há hierarquia e disciplina, que tem que ser feito assim. E acabou, não é? Portanto, e agora temos uma vantagem acrescida, que são as coimas, não é? Portanto, isto agora vai funcionar. Portanto, da maneira como está, eu estou convicto disso, não é? Título 64.
Isto é mais ligado para não ter...
Pois é, nós aqui... Eu achava estranho, porque eu tenho aqui um dossiê que se o Presidente deixar bem, também lhe deixo ficar, em que tinha todos os artigos que estavam relacionados com o centro, não é? Com o Gabinete Nacional de Segurança. E este não é, portanto, este é de outra parte, é técnico, mas é da parte, não é nossa. E, portanto, não me sinto muito à vontade para falar nele, mas pode ser que o Balsinhas tenha aqui qualquer coisa.
Nós aqui, esta matéria é matéria que não diz respeito diretamente às nossas competências. Não consigo confirmar, mas é provável que este mesmo artigo ou a letra do artigo esteja qualquer coisa muito aproximada na atual portaria, porque houve um conjunto de coisas que já existiam que não foram alteradas. Não podemos confirmar essa situação. Mas, essencialmente, os requisitos para este tipo de cheiros é a matéria que não foi do âmbito do GNS, na questão relacionada com a parte da segurança. Parece-me até que isto tem um pouco a ver também com alguma comparação ao próprio Código de Contratos Públicos, estas exigências que existem. Eu quero-me parecer que a resposta não é suficiente, mas não conseguimos dizer mais alguma coisa relativamente a isto.
Obrigado. A questão está sinalizada, portanto teremos ainda uma audição extra e ao Governo, onde a questão poderá ser esclarecida. Vamos passar agora ao PCP, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu quero começar por cumprimentar o Sr. Almirante. Cumprimento o Sr. Almirante e os Srs. Majores, agradecendo a contribuição para esta discussão e para esta reflexão aqui sobre esta proposta de lei. Eu tenho perguntas muito breves no seguimento e no aproveitamento da discussão que tem sido feita até agora. Eu gostava de começar, por exemplo, desde já com esta questão do artigo 64. Também é a minha opinião de que não está diretamente relacionada com as competências do GNS e não se trata específica e diretamente de matérias de segurança, embora, salvo melhor opinião, possa, em determinadas situações, existir alguma implicação, tendo em conta as exigências que unilateralmente determinada entidade decida colocar, por hipótese, em termos de fecheiro, em termos de formato, em termos de opção tecnológica, digamos assim. Nós, desde já, temos uma ressalva que tem sido feita nestas reuniões e nestas audições, que é o separar as águas entre matérias de sensibilidade em matéria de segurança e defesa, do ponto de vista da contratação. Ficou muito claro que, até do ponto de vista legal e regulamentar, há especificidade perfeitamente assumida na legislação portuguesa e que, quando se trata de fazer contratação para tudo aquilo que tem a ver com armamento, tudo aquilo que tem a ver com questões concretamente de defesa e de segurança, há um quadro próprio e é esse quadro que prevalece. Quando é uma, como dizia o senhor Comandante Honorato, o senhor Diretor do CEGER, quando há uma resma de papel A4, que em princípio será igual na agricultura ou na defesa, vale este tipo de procedimentos. Ora, nós temos uma experiência
digamos, temos um elemento recente na lei no que diz respeito às normas técnicas, perdão, aos estándares, digamos assim, e aos formatos e aos tipos de fecheiros, que têm a ver precisamente com as normas abertas que a lei em vigor já consagra como obrigatórias tratando-se de Estado e entidades públicas. E, portanto, eu, ao ouvir as preocupações, aliás, já vem do alerta do parecer do Tribunal de Contas, parecia-nos que bastava acrescentar uma revisão ou a exigência do cumprimento da lei das normas abertas, / Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital, onde as questões ficariam acauteladas e sem problemas de maior. E pensamos que por aí a situação ficaria resolvida, porque em matéria de segurança não haveria justificação nenhuma, penso eu, não haveria justificação nenhuma para que neste âmbito da lei da contratação pública eletrónica existisse aqui uma possibilidade de imposição unilateral ou específica por parte da entidade de um determinado item ou de um determinado formato. Depois eu gostava de, peço desculpa por voltar também ao tema dos meios e da capacidade de resposta. Isto é uma coisa que com os anos nós fomos aprendendo, é que com os militares nunca se pergunta se estão em condições de cumprir a missão, porque é da missão e com certeza que cumprirão a missão com os meios que têm e, portanto, não temos dúvidas nenhumas do empenhamento e da vontade. Agora, do ponto de vista do ponto de vista da missão que é atribuída, a nova missão que é atribuída em relação às plataformas, porque penso que a clarificação é essa, de facto, quer dizer, aquilo que transita do CGR para o GNS é essencialmente em matéria de segurança para as plataformas, não apenas na sua entrada em atividade e o seu licenciamento a partir do princípio, com a nova lei, mas depois também nos relatórios anuais, auditorias anuais e tudo aquilo que tem a ver com a sua certificação regular, periódica, que é naturalmente uma exigência. Aí sim, uma exigência nova que o GNS passa a ter a resposta e passa a ter essa responsabilidade. À partida daquilo que é a explicação do Sr. Almirante e do Sr. Major, ficamos com o entendimento de que a capacidade instalada atualmente em termos do GNS acomoda perfeitamente, de acordo com a vossa perspectiva, as novas exigências e as novas funções que, em relação às plataformas eletrónicas, essa certificação de segurança, digamos assim, lato senso, significaria. Portanto, é a interpretação que fazemos. Até agora não foi dito textualmente, explicitamente, mas, quer dizer, fica a ideia em relação às respostas. Mas última pergunta que eu gostaria de deixar, portanto, um comentário e duas perguntas concretas, ou um pedido de opinião e duas perguntas concretas, para compreendermos melhor aqui a questão das boas práticas associadas à norma, nomeadamente ISO 27001. E foi muito interessante e foi muito claro na explicação que deu o Sr. Major e o Sr. Almirante relativamente à opção de não onerar, de não penalizar as empresas com aquela certificação formal junto das entidades internacionais. Agora a questão é outra, é entre o baseado ou com base e o de acordo com. De acordo com as normas ISO 27001 é uma coisa, e isso também cá está. Está no artigo 11º, está no artigo 12º, que é elaborado de acordo com as normas. E aqui não há margem, digamos, de interpretação. As normas são aquelas, e mesmo que não impliquem certificação ISO, as normas são aquelas e há que cumpri-las. Quando nós lemos baseado na norma ISO 27001, o baseado já permite aqui alguma latitude. Não sei se me faço entender. E não há de ser um acaso num artigo haver uma palavra e no outro artigo haver uma palavra diferente. E eu gostava que nos ajudasse a compreender melhor as opções que estiveram na base desta diferença de formulação e qual é depois aqui realmente essa latitude. Estamos a falar de um baseado remoto, de um baseado muito próximo. Não sei se me faço entender na pergunta que estou a colocar. Artigo 20º, por exemplo, deveres gerais, sistema de gestão de segurança de informação baseado na norma. Pode ser remotamente baseado, pode ser inspirado. Inspirado não seria, é baseado que lá está. E a mesma coisa aparece depois no artigo sobre implementação e gestão da segurança, que é o artigo 39, onde volta a aparecer a questão controlos de segurança adequados com base na norma, não é? Portanto, qual é a distância a que ela pode estar da norma. E uma coisa que a nós ainda levanta, é isto, para quem não é engenheiro e para quem não é jurista, é deputado e está nas funções a exercer do ponto de vista da Constituição e da lei, levanta depois a necessidade de fazermos leis claras, não é? Fazermos leis claras e sem dificuldades depois de interpretação ou sem controvérsias depois de interpretação, sem litigâncias, etc. Que é a questão da recomendação. Porque se uma lei recomenda para um determinado efeito alguma coisa, no caso dessa recomendação não ser cumprida, fica a pergunta, então o que é que acontece? Não é? E na alínea J, do número 3 do artigo 39, quando se fala especificamente da segurança de redes informáticas, recomenda-se para o efeito a norma ISO 27.033. E, portanto, não sendo isto uma objeção de fundo, entendemos que estamos aqui a discutir na especialidade, de facto, qual é o vosso entendimento sobre a adequação do princípio de recomendar-se numa lei e o que é que acontece a quem não fizer tal como está recomendado? E eu deixo estas perguntas e agradeço mais uma vez.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Almirante, tem a palavra. Sr. Major,
concreto. Relativamente à questão da implementação da segurança, pode parecer um pormenor subtil, mas não foi nenhum pormenor subtil. Portanto, entre a parte do baseado, exatamente, foi por acaso. Portanto, o princípio fundador é mesmo este, não há cartas escondidas na manga, o princípio é as entidades têm que implementar. Nós tendencialmente consideramos que as plataformas eletrónicas de contratação pública são uma coisa excepcionalmente importante para... Não é que tenham muitos sistemas e sistemas muito caros, não. Tem que ter uma gestão de segurança que consiga criar a estrutura básica e fundamental assente em normas e procedimentos deles próprios e que as normas ISO 27001 assim o obrigam. Tem que ter uma estrutura de pessoal com segmentação de funções para haver separação e depois, então, implementar a segurança à medida do que for necessário. Provavelmente os senhores deputados não têm em detalhe conhecimento das normas ISO 27001, têm genericamente, mas é uma norma da indústria, em que não especifica nada em concreto. Vou dar um exemplo muito simples. Existe num dos capítulos em que diz que a entidade que implementa tem que ter preocupação em utilizar passwords adequadas, mas a própria norma não define o cumprimento, é o bom senso, e sempre que é tomada uma implementação de segurança pela entidade que está a implementar o sistema, parte do princípio que houve uma reflexão sobre o que é adequado. E, regra geral, ninguém implementa uma coisa que não seja adequada para a sua realidade. Numa entidade pode ser necessário uma firewall de determinada capacidade, noutra pode não ser necessário. Não é o caso das plataformas, porque existe uma baseline em que isso está garantido. Portanto, é implementação da segurança, o baseado ou não baseado, é o que queremos dizer. As regras têm que ser implementadas, a ISO, de acordo com o que é adequado para a plataforma, e não têm que ser oneradas. Esse é o princípio fundamental. No que diz respeito àquela questão da recomendação, essa a recomendação foi essencialmente retirada no regulamento da Comissão do Conselho para os sistemas de recolha de validação de dados para a Iniciativa de Cidadania Europeia, porque essencialmente esse tipo de sistemas de recolha são plataformas eletrónicas, não com esta especificidade, mas têm um fundamento e uma base de segurança que já foi acordada entre Portugal e os vários Estados-membros, tanto que aquilo se materializou para aquilo. E nós, parte de alguma camada exterior, foi utilizado para a parte das plataformas. Portanto, é a mesma designação. Por coincidência com o que refere, nós estamos agora a analisar, já com uma das plataformas, porque as plataformas, mesmo sem lei ter sido aprovada, já começaram a iniciar contactos connosco para se identificar os processos de implementação, e uma das questões que foi colocada foi mesmo esta. Essa norma não é mandatória, são recomendações. Tem 6 partes e estamos a analisar, numa atitude com a própria entidade, quais são as normas, no entendimento das duas partes, que eles devem implementar primeiro, apesar de não ser mandatório. São recomendações, são ajudas para a parte da segurança informática. E nenhuma entidade vai ter qualquer problema relativamente ao facto de esta situação ser uma recomendação e não mandatória. Serve para ajudar na implementação dos sistemas informáticos, porque estas entidades têm firewalls, têm sistemas IPS, IDS, coisas que têm a ver com a segurança, e esta norma ajuda a segmentar este tipo de preocupações. Portanto, a designação está como recomendação, foi baseado num documento que Portugal já aceitou e que já foi definido pelos vários Estados-membros, que é o regulamento para os sistemas de validação eletrónica para a Iniciativa de Cidadania Europeia, que é, no fundo, uma mini-plataforma. E, essencialmente, foram esses os critérios. Este ponto serve mais para ajudar as entidades a poderem evoluir no sentido da segurança do perímetro.
É uma referência, mas não
é uma... Exatamente.
Obrigado.
Muito obrigado. Está a ver qual é a dificuldade de um diretor-geral ter de lidar com estas coisas todas? E cada vez mais se nota a necessidade de termos mais juristas e mais técnicos. E que os juristas aprendam dos técnicos e que os técnicos aprendam dos juristas. Sem isso, não vamos a lado nenhum. Porque a vida está muito difícil agora, neste momento. Com o avanço da tecnologia, as exigências, as várias... Porque é a NATO a dizer umas coisas, é a União Europeia a dizer outra, são as leis de cá, e é muito difícil viver neste ambiente. Tem que ser um cuidado muito grande. E temos que fazer assim, mas não é fácil.
Precisam de ciberjuristas e de ciberlegisladores.
Não registo nenhum pedido de intervenção adicional. O que me cumpre agradecer aos senhores Majores e ao Sr. Almirante o contributo valioso dado para esta reflexão que temos vindo a fazer, bem como os documentos que foram entregues. A intervenção inicial foi já distribuída aos senhores deputados aqui presentes, será disponibilizada digitalmente a todos os membros da Comissão. Os elementos também que foram facultados da pasta que nos deixou também serão facultados por via digital a todos os senhores deputados. Nós vamos continuar a reflexão sobre esta matéria na próxima sexta-feira, concluindo as audições com a audição do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações. Amanhã cá estaremos, amanhã de manhã, com outro tema, aí com o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Estão encerrados os trabalhos. Boa noite a todos, caros colegas. Boa noite.